no ar.
Falando nisso.
Falando nisso.
Olá, seja muito bem-vindo ao Falando Nisso aqui da Rede Novo Tempo de Rádios. Me chamo Cris Magalhães, o seu amigo de todas as manhãs, feliz da vida, desse cantinho. Obrigado aí por nos dar carona na boleia do caminhão. Olha, vamos buzinar na esperança, nada de baixar o vidro. Opa, vamos colocar a trilha sonora aí. Você que é motorista de aplicativo, de táxi, você que tá dirigindo fogão, tá na máquina de lavar, tá na logística, ó. Acordou agora nesse momento da pandemia, olha aí, vamos colocar um cronograma, senão a gente perde um pouquinho do time, hein? Mas olha só, o que a gente não perde mesmo é o carinho por você, que está agora inclusive na nossa live, youtube.com/novotemporadio, youtube.com/novotemporadio, facebook.com/radiont, você que está aí no nosso Facebook, você que está com o radinho ligado, está na internet, no nosso aplicativo. E é o seguinte, hein? Toda sexta-feira a gente tem um tema especial e o convidado também, assim como o tema, é mais do que especial. Antes de falar do tema, você quer conhecer o convidado? Você que manda, levanta a mão aí. Ó, pela maioria de mãos aqui, o pessoal quer ver o convidado. E você já conhece a voz dele aqui, você que está na live vai conhecê-lo. Valcírio Alves, ele que dirige a rádio aqui financeiramente, participa do quadro Saldo Extra aqui. Ah, é aquele que te ajudou, isso, te ajudou a dar uma... aquelas viagens que você fez, lembra que você... dicas de viagem, como economizar, a questão toda de filhos, ele vai falar com você agora. Valcírio, seja muito bem-vindo aos microfones da Rádio Novo Tempo.
Bom dia, Cris, bom dia aos ouvintes aí da Rádio Novo Tempo, é uma alegria mais uma vez estar aqui agora ao vivo para conversarmos um pouquinho mais aí no dia de hoje, nessa sexta-feira.
Maravilha, quando a gente convida o Valcírio, a gente quer pedir alguma coisa, né, Eric, para ele, financeiramente... Brincadeiras à parte, Valcírio, é sempre um prazer te receber aqui, né? A gente se fecha algumas vezes no corredor, agora nesse momento pandêmico a gente não se vê quase, mas é uma honra te receber aqui na rádio. E a gente fez essa mesma pergunta, Valcírio, você que já colabora conosco aqui, né? Já é o nosso colunista, o pessoal já está pensando, segunda-feira, qual vai ser a dica agora? E a gente está passando por um momento pandêmico, e é claro que fora a pandemia... as questões financeiras sempre estão presentes, né? E foi feita uma enquete lá na nossa rede social. A pergunta foi feita o seguinte: como estão as suas finanças? E o pessoal da nossa produção ainda fez o seguinte: colocou um layout lá com um copinho cheio e um degradê, ele foi, né? Caindo as moedinhas. Até tem um comentário que eu queria compartilhar, começar com você. A Tainá, lá do nosso Facebook, Instagram, falou o seguinte: olha, eu estou no final do copo. A situação, Valcírio, está dramática. É bem difícil durante essa pandemia. É claro que eu estou falando aqui do nosso Instagram, mas aqui do ladinho, tá? Tem o nosso WhatsApp, que é o 12981510081. Como é que tá as tuas finanças? O nosso diretor financeiro está aqui, especializado nessa área. Faça as suas perguntas e já já a gente vai fazer o seguinte, uma ligação com a Bíblia. O que será que a Bíblia fala sobre isso e tal? A gente vai desenhar um quadro aqui, que é a especialidade do Valcírio. A Érica já está com o celular na mão, tá todo mundo aqui para colocar na mira da verdade, viu, Valcírio? Da verdade financeira é hoje. Mas, Valcírio, muito se fala, agora a gente sabe, né, que o país está passando por um momento pandêmico, mas não é uma realidade só do nosso Brasil, né? É uma questão mundial. Um país que não foi agravado com as doenças, mas tem um capital envolvido com a China, tem seu capital envolvido com transações comerciais, então tudo deu uma parada. Tem pessoas que não perderam dinheiro, mas pararam de investir e automaticamente não tiveram seus lucros. Algumas pessoas nunca viveram apertadas, mas aí o contexto fez dar uma virada. Talvez agora o negócio não foi afetado, mas a questão da doença, o investimento. Verdade, verdade. Então são vários processos, né? E você tem essa linha financeira. A gente colocaria agora alguns aportes para o pessoal que está em casa, para poder ter uma luz no fim do túnel, uma esperança. O cerne da questão financeira, Valcírio, um exemplo. Vou te dar um ponto inicial aqui. Okay. Eu mesmo não tive uma educação financeira na minha casa, um distanciamento. Um exemplo, eu nunca tive uma ligação com guardar dinheiro. Okay. Só que depois, na minha adolescência, para a juventude, isso me deu um grande problema, porque eu tinha um salário em mãos e justamente não sabia lidar com aquelas entradas, saídas. Eu vejo que você fala muito aqui sobre saber o que entra, saber o que sai. Seria uma base colocar no papel ou agora no aplicativo?
No aplicativo. Existem várias ferramentas mesmo, Cris, para a gente controlar as finanças pessoais aí, quem sabe seja o foco nosso aqui, mas as finanças pessoais a gente dá um, claro, apresenta um cenário aí macro, mais a nível de economia nacional e mundial, né? Mas isso tudo afeta a nossa casa, afeta a nossa família, afeta aquele planejamento, orçamento familiar. E veja, um dos princípios, ou o princípio mais básico que nós temos na economia familiar, é nós ficarmos dentro e gastarmos menos do que ganhamos. Porque se nós a cada mês começarmos a gastar um pouco mais, isso vai dando prejuízo, vai ficando aí a cada mês, nós vamos nos afundando nas dívidas. Então não importa exatamente quanto cada um de nós ganhamos, mas sim a forma como nós gastamos, né? Então, se nós ganhamos um pouco mais, é possível que nós podemos e temos a oportunidade de, quem sabe, ir um pouco mais de vez ao restaurante. Nessa pandemia, não, né? Quem sabe até temos a oportunidade de economizar aí em alguns momentos, em alguns tipos de despesas da nossa casa, no nosso orçamento. Mas abre-se janelas e portas para outros tipos de despesas que não tínhamos. Então, nós precisamos estar bem cientes que nós precisamos sempre gastar menos do que ganhamos, né?
Olha aí, uma conta simples, gente. Já começamos pela base, né? Entradas e saídas e ver onde é que está o furo aí. E o pessoal continua participando. Chegou uma participação agora aqui, Valcírio. O James, inclusive é James 007.
Opa!
Mas até o James Bond está com problema
aqui,
né?
Já está com a gente.
Mas é o nick dele. Estou até o gogó. Aumento das coisas, ele está falando agora que alguns setores realmente teve uma inflação, né? E o salário mesmo. Valdésio Gomes, de Cruz de Rebouças, Pernambuco, participando com a gente. Então ele colocou até um cenário atual aqui, o aumento das coisas. E Valcírio, a nossa base aqui na Rede Novo Tempo é a família. Uhum. Esses dias saiu uma pesquisa de longa data, de 84 até 2016, sobre o divórcio. Okay. Né? Um em cada três casamentos acaba em divórcio no Brasil.
É,
né?
Preocupante.
É preocupante. E uma das causas que a gente foi analisar, você passa pela sua
área. A causa
área,
financeira.
A questão, sim, financeira. Então, você que trabalha, né, com essa bandeira toda aqui da família, você que também é um pai de família e sabe a importância de outras áreas dependerem. Não que a nossa vida dependa do dinheiro, mas quando a gente exclui essa questão e leva desapercebido a educação dos filhos, a forma como você vai lidar com seu cônjuge, quanto mais apertar o gagalo, mais problemas a família pode ter.
Verdade.
Né?
E essa questão do orçamento familiar, Cris, a gente precisa trabalhar muito compartilhado ali com os membros da família. Mesmo as crianças pequenas, sejam de 3, 4, 5 anos, 8, 9, elas podem e devem participar, fazer parte ali, né? Receber informações, inclusive, de como está a finança ou como estão as finanças da família, como ela pode contribuir com alguma coisa. A própria, você mencionou aqui do seu exemplo familiar, né, do seu contexto, é importante. É importante que os pequenos eles comecem a ter essa noção do quanto vale o recurso, quanto vale o dinheiro, né? Quem sabe alguma contribuição que a gente possa dar, a própria mesada que os pequenos ali, os nossos filhos recebem, elas podem estar atreladas, né? Elas podem estar atreladas a algo que ele faça. É importante também que, além da mesada que ele recebe, vamos supor que você vai compor a mesada com ele levar o lixo todo dia, recolher o lixo e guardar, fazer um nozinho, separar, levar lá na casinha do lixo. É importante que, de alguma forma, ele entenda, nem que seja 10 centavos por cada sacola que ele recebe, que ele retira, ou é importante ele entender que o recurso, o dinheiro, não vem de graça, ele não cai do céu. E que ele acaba também, que é finito, né? Então, isso tudo vai contribuindo para que ele cresça com essa noção de que ele precisa, sim, se esforçar para receber o dinheiro, ele precisa se esforçar para receber um salário no final do mês e que esse salário precisa ser bem administrado, porque senão ele acaba antes da hora e daí ele vai ter problemas. É importante, inclusive, contribuir e participar, os membros da família participarem desse contexto, né? Até mesmo se a situação não vai tão bem como o nosso amigo aí mencionou, é importante que ele contribua, ou que ele, na verdade, ele compartilhe isso com os membros da família, para que eles entendam que é hora de economizar, é hora de, quem sabe, prestar um pouco mais atenção de apagar a luz à noite, ou não deixar luz acesa, não deixar equipamento, a televisão ligada lá, sem ninguém estar assistindo. É importante a conscientização de todos os membros da família, Cris.
Que importante, hein? Pequenos administradores. Já, já, inclusive, esse é tema de um presente que a gente vai dar para você. E presente não custa nada. Então, já economicamente, faz algumas palavras são especiais. Para mim, olha, faz bem até para o meu tímpano. De graça. Quando fala assim, ó, gratuitamente.
Isso é bom.
Olha, vai lá em casa que é 0800. E já, já, a gente vai ter um contexto para você, um presente. É um guia prático financeiro. E olha só, tem participações especiais aqui, inclusive, ó. A Elisa colocou o seguinte, olha, como está a sua questão financeira na rede social? Péssima. A Betânia, o último copo, colocou no nosso gráfico.
Uau.
Tá complicado. Então, muitas pessoas estão passando por problemas financeiros. O tema de hoje não foi escolhido por acaso, tá? E agora tem uma pergunta para você, Valcírio, porque é o seguinte, hein? A gente teve o testemunho agora há pouco de um pai de família que falou o seguinte, olha, tá tudo subindo. Talvez eu não tô ganhando o que eu gostaria, eu tive uma redução salarial. Se eu dependo de uma, um exemplo, vendas, porcentagem, hoje eu tinha um fixo e o maior é o desenvolvimento.
Sim.
Do meu departamento comercial. E a pergunta é, a Ana Lia fala o seguinte, Valcírio, como controlar os gastos agora durante o momento pandêmico?
Veja, Ana Lia...
Isso.
Ana Lia, é importante a gente ter e a gente manter ainda aqueles conceitos que nós vemos, nós costumeiramente conversamos aqui no Saldo Extra, e eu estou apresentando alguns aqui agora, mas que não fogem muito daqueles princípios básicos. Nós precisamos sim, seria importante você conseguir colocar isso no papel. Às vezes, a gente hoje em dia tem aplicativos, ferramentas no computador, no celular, no smartphone, mas às vezes é importante colocar no papel mesmo, pegar uma folha sulfite, pegar um caderno de desenho já usado do seu filho e colocar no papel para você fazer um planejamento assim, quanto realmente está entrando hoje. Pode ser que a realidade há 2 meses atrás era diferente, mas pode ser que agora tenha diminuído 30%, 40%, 50%, você esteja recebendo metade do que você recebia 2 meses atrás. É importante colocar no papel as entradas, tudo que você está conseguindo receber no dia de hoje. Ok? Na realidade atual. E tudo que você está gastando. É possível que quando você relacione isso no papel, você tenha um resultado negativo. Que as despesas estejam maiores que as receitas. É possível, porque as tuas despesas estavam atreladas ao teu salário de 2 meses atrás. Só que o que você precisa fazer agora? Começar a cortar algumas coisas. É preciso começar a cortar, quem sabe, a TV por assinatura. É importante, claro, nós estamos dentro de casa, muitos de nós confinados. Mas, veja, nós precisamos cortar o que não é primordial, o que não é de primeira necessidade.
Né? Como eu sou um ouvinte teu, esses dias eu ouvi você falando que é importante, às vezes, colocar todo mundo no pacote. Chegar para o filhão e dizer, assim, filhão, é o seguinte, ó. Não é que a mamãe está sendo carrasca, aqui marido, a gente é um time aqui. Somos uma empresa.
Verdade.
A gente tem essas entradas aqui. Então, ó, a gente vai diminuir o canal ou vai ficar só com o canal aberto por um período para que você possa manter tal coisa sua. Então, a gente vai ter internet. Olha só que bacana. Então, okay. A gente vai transferir para o NT Play da Novo Tempo, que é de graça.
Bacana.
Então, todo mundo entendendo, às vezes os pais, eles protegem o filho e ficam como carrascos. Ó, a mamãe não vai dar mesada agora, você vai continuar fazendo essa questão aqui, porque a gente é uma família, e a mamãe vai manter tal coisa. Lembra aquele tablet? A gente não vai tirar o teu sonho. Natal tá aí, esperamos que até dezembro vai se manter. Então, ó, vamos juntos. Eu acho que manter um time e as coisas muito claras para todo mundo, né, Valcírio?
Verdade, Cris. Você deu aí ótimas dicas, é isso mesmo. Inclusive, cortar algumas questõezinhas. Se é a mesada que provisoriamente não vai vir, as pessoas, assim como os pais recebem essa carga e estão levando essa carga pesada, os filhos podem sim contribuir um pouquinho e carregar um pedacinho dessa carga, né? Nem que seja abrindo mão da mesada ou quem sabe recebendo só um pouquinho, um valor simbólico para que ele não fique tão desmotivado, também poderia ser uma alternativa, mas retirar por completo também poderia ser uma alternativa para todos sentirem que o momento não é de brincadeira. Realmente o momento é sério e precisamos tomar decisões importantes e sérias também, né?
Muito bem, Valcírio. Olha só, tem uma pergunta aqui que chegou para a gente da Suelen. E aí chegou através do Instagram. Como se manter estabilizado ou como investir nessa crise que estamos vivendo? Essa pessoa não está no Brasil e ela fala o seguinte, olha, eu volto para o Brasil ano que vem. não sei o que fazer com os recursos que guardamos no período que estamos aqui.
Ok.
Eu acho que essa pessoa vai ter que fazer até uma análise do cenário antes de voltar, né, Valcir?
Verdade. Nós estamos num cenário que ele ainda está bem instável. Algumas coisas já melhoraram, já, a tendência já está melhorando, né? Inclusive, aí, quem de alguma forma investe em renda variável, que é bolsa de valores, que, claro, tem mais riscos, inclusive já começou a melhorar um pouco, mas se você tem um recurso que você pode precisar daqui a 15 dias, um mês, dois meses, que você sabe que você vai precisar, garanta numa aplicação assim, só para não perder o valor de compra, seja uma poupança, coloque na poupança. Isso estou falando para alguém que só tem um recurso que vai usar daqui a um mês, com certeza. Agora, se você tem, que parece ser o caso da Suelen, não sei, que ela tem um recurso que não faz parte do dia a dia dela e ela gostaria de investir para maximizar para o futuro, uma visão de um ano, dois, três, quem sabe a partir de dois anos, a partir de 2022, assim, se ela não vai precisar em 2021 desse recurso, ela pode sim buscar um investimento que traga um pouco mais de rentabilidade para ela, inclusive, quem sabe, na Bolsa de Valores, aí procurando uma ação sólida, né, que ela pode, com certeza, ter uma rentabilidade um pouco melhor dentro de 2, 3, 4 anos, ok? Mas isso é para quem tem esse bojo de recursos, né, que não precisa para o dia a dia. Porque você que precisa do recurso para um mês, dois, três, quatro meses, você deve... Meu conselho seria você investir numa poupança que não vai te trazer rendimento nenhum, praticamente. Só vai tentar corrigir seu dinheiro para ele não perder muito o poder de compra.
Agora, Valcírio, parece que a gente está falando a mesma língua e o Márcio entendeu e vai pedir uma dica para você. Agora, inclusive, conversando com alguns amigos, tem tudo a ver com o que o Márcio está falando, muita gente está se aventurando agora nesse mercado de investimento de bolsa.
Verdade.
E tal. Tem gente até analisando algumas empresas aéreas, ó, tá caindo aqui, mas como o mercado, a gente sabe da estabilidade, vamos esperar essa virada, né? De 65 caiu para 11, tava em 22 as ações de uma empresa aérea X, que eu não vou fazer propaganda. Mas o seguinte, olha, entrar nessa sem saber é um perigo. O Márcio tá querendo avaliar. Márcio Ferreira, ele fala o seguinte: minha situação está difícil, mas estou pensando em investir um dinheiro em um curso,
okay,
para aprender então a trabalhar na Bolsa de Valores, o que o nosso amigo Valcírio Alves nos aconselha? Márcio faz essa pergunta.
Olha, é importante, se realmente ele está buscando se aperfeiçoar e entender um pouco, porque se ele pretende entrar nesse negócio, ok, na renda variável, investimento ali em Bolsa de Valores, ações, ele precisa estar ligado no mercado. Porque não, nesse tipo de investimento, de aplicação, não é daquele tipo que você coloca o dinheiro lá e esquece e vai ver só daqui a 2-3 anos como é que ficou. Pode ser que você tenha uma excelente, boa notícia, né, ou surpresa, que o seu dinheiro, quem sabe, quadruplicou, triplicou, dobrou. É possível, mas também ele pode ter virado quase que pó daqui 3 anos, né? Então é importante ele estar se qualificando, quem sabe seguir aí alguns aqueles economistas que tem, até mesmo no YouTube aí tem vários canais que ele pode seguir gratuitamente, tem outros que você acaba pagando um recurso, né, para receber essas dicas, e tem realmente um curso inicial para você ter aquela primeira noção geral de como funciona aí os mercados, né, de Bolsa de Valores. Importante, viu? É importante ele estar indo no caminho certo. Se ele pretende entrar em bolsas aí, renda variável, é importante ele tentar se especializar e entender esse cenário primeiro.
Muito bem. E olha só, Valcírio, esses dias eu ouvindo aqui, sou teu ouvinte aqui do nosso
quadro. Olha, coisa boa,
né? E você falou que talvez muitas pessoas não se preparam para esse momento. Eu lembro que você estava preparando as pessoas para uma crise no trabalho, que você teria que ter uma quantidade de salários guardada justamente para quem perdeu o trabalho agora.
Verdade.
E às vezes para um momento pandêmico, uma doença. As duas coisas. Quem não se preparou, agora eu gostaria que você falasse, olha, tudo bem, agora você está passando um trabalho, você não se preparou, você vai ter que reduzir, vai ter que fazer isso e tal. Mas um exemplo, quem está sentindo na pele e não quer mais passar por isso, qual é a conta para poder guardar uma parte do salário para se preparar para uma outra pandemia, para uma doença, uma necessidade, uma urgência? Como é que funciona essa conta?
Olha, Cris, é importante as próprias pessoas, nós, né, não nos desesperarmos nesse momento. Porque se você não conseguiu fazer uma reserva de emergência até agora, e você tenha que optar entre fazer uma reserva, começar, dar o start, dar o início na sua reserva de emergência, ou pagar algumas dívidas, é importante que, quem sabe, você, nesse momento agora de pandemia, você pague as suas dívidas.
E os juros
pague
baixaram, as suas contas. Né?
Isso.
Aproveitar que caiu os juros. Né?
Você pague as suas contas e não precisa, nesse momento, eu aconselharia você a não optar por fazer a reserva de emergência em detrimento de pagar a conta. Ok? Agora, se de alguma forma você conseguiu seguir todas essas dicas, apertar o orçamento, reduzir, quem sabe, um pouquinho lá da mesada dos filhos, todos entenderem esse contexto, e sobrou um valorzinho para constituir uma reserva, ok, coisa boa, você pode sim começar uma reserva mesmo em tempo de pandemia. Mas, volto a repetir o que eu mencionei agora, 5 minutos atrás, se você acha que você vai precisar desse dinheiro daqui a 3-4 meses, e é possível que sim, porque as coisas estão instáveis, a gente não sabe se vem uma segunda onda de contaminação ou não, ok? Então, invista, coloca aqui na poupança mesmo, numa aplicação onde você pode retirar facilmente, né, sem grandes riscos de perda, porque o que acontece? Muitas vezes a gente tem a expectativa de querer ganhar mais, e é possível que essa empresa X aí que você mencionou, a empresa aérea ou outras ações, estão duplicando, quem sabe nos últimos 30, 40 dias até duplicaram o seu valor, voltando, retomando aí o crescimento, mas você não deve investir o recurso do dia a dia lá, porque daqui a pouco ela entra em queda de novo, você investiu lá R$500, daqui a pouco você só tem 200 e agora você precisa do dinheiro, e daí você vai ter que realizar essa perda aqui, e você vai ter que tirar os 200, e daí sim, você efetivou a perda dos 300, colocou 500 e conseguiu tirar só 200. Então, se você tem um recurso pequeno que você vai usar a curto prazo, eu não aconselharia a você colocar em bolsa de valores, ok? Eu aconselharia você colocar quase que debaixo do colchão, né? Mas uma poupança pode ser uma boa opção para, pelo menos, ter uma rentabilidade pequena ali e garantir o poder de compra.
Valsírio, antes de irmos à Bíblia, tem até um protesto aqui do Oliveira Tiago. Ele fala o seguinte: a culpa é do governo. Valsírio, será que a culpa é do governo de ter uma crise como essa? Será da pandemia? O que você fala como alguém da economia?
Olha, a gente vê assim, várias ações governamentais, desde o município até do estado, do governo federal aqui do Brasil. Me parece que todos estão tentando acertar. Ok, a gente sabe do nosso contexto de corrupção do Brasil e tal, mas eu vejo que parece que todos estão tentando acertar de alguma forma. Então, governo federal, a Câmara dos Deputados libera o auxílio emergencial de R$600, alguns falam que vai diminuir, outros... A gente não sabe o contexto realmente de que vamos ter daqui a 3-4 meses, né? A gente ouve a OMS, a Organização Mundial da Saúde, mencionando que a vacina chega ou não chega, até a fase de teste que parece que está prevista para outubro, né, e novembro, a gente não tem exatamente a certeza do que está acontecendo. O que a gente tem, assim, a certeza é de que nós podemos fazer o que está nas nossas mãos, que é o que mencionamos aqui, economizar um pouco, realmente reduzir coisas, cortar, mas é possível que o governo esteja se empenhando. Agora, se está fazendo tudo que poderia fazer, a gente não tem como mensurar, né? Mas alguma coisa está sendo feita. Né? Eu vejo aí, a gente tem acompanhado, mais de 50 milhões de pessoas no Brasil já receberam esse auxílio emergencial. Nós estávamos ali, eu participando com uma ação de solidariedade ali também com a nossa comunidade que nós frequentamos, e eu conversando com muitas pessoas, mais de 50 pessoas a gente conversando ali, tentando ajudar com o que a gente pode, seja uma cesta básica e tal, né? Mas eu não colocaria essa culpa toda no governo, até porque é uma pandemia mundial. Se a gente estivesse olhando só para o Brasil e só o Brasil tivesse assim com esse problema, ok, mas não é, a realidade é mundial, e a gente vê outros países, muitos não fazendo nem metade do que o Brasil está conseguindo fazer, falando da parte governamental, e em todas as esferas, né, governo federal, estadual e municipal, todos estão tentando ajudar de alguma forma. Né?
Com certeza, e cada um tem sua saúde financeira diferente.
Sim,
né?
A próprio município, alguns fazem mais, outros fazem menos, governos estaduais e assim por diante.
Muito bem, Valsírio, e a Mari Maria falou o seguinte: ô, meu Jesus, como que a gente pobre, né, nunca vai poder guardar nem um real? E será que guardar é coisa de rico mesmo, Valsírio?
Olha, Cris, eu já discordo um pouquinho, quem sabe, de algumas pessoas que pensam dessa forma. Ah, eu não guardo dinheiro porque eu recebo só um salário mínimo, ou eu não recebo nem um salário mínimo, eu não guardo. Esse negócio é para alguém que recebe muito dinheiro. Não, eu discordo, porque realmente, como eu acabei mencionando no iniciozinho do nosso programa de hoje, né, não importa quanto você receba. Se você recebe R$500 por mês, você tem que viver gastando R$450. Se organizar de alguma forma, buscando, quem sabe, se você não consegue pagar o aluguel, você tenta dividir com alguém, tenta conversar com algum parente, um amigo, para que durante um período você consiga, quem sabe, morar numa casa, no fundo, numa edícula de alguém. De alguma forma, a gente tenta superar essa fase, ok? Você tenta buscar outro emprego para, quem sabe, maximizar, aumentar um pouco a sua renda, para que você passe de 500 para começar a receber 800 e depois tentar receber R$1.000 e assim por diante você vai crescendo. Mas em todas as esferas, em todos os momentos, você tem condições de guardar. É possível que quando você receba um salário mínimo, você consiga guardar só R$50 por mês. Daí o mês que vem você consegue apertar um pouquinho, você já consegue guardar R$75. E assim você consegue guardar um pouquinho, ok? E daí, no final de um mês, de um ano, dois, você vai ver que tem um bom recurso lá e que você pode aproveitar uma promoção, pagar à vista, conseguir um desconto lá de 15%, 20%, às vezes, né? No pagamento de uma compra à vista e realizar um sonho que de outra forma você não conseguiria, né?
Muito bem. Valcir, você vai voltar outro dia para a gente bater um papo.
Fique
aí.
À vontade.
Porque eu quero prazer. São várias dúvidas. Eu queria finalizar agora, porque a gente sempre finaliza no alto aqui, perguntando, será que Deus se importa com as nossas finanças? Aí tem muito... Talvez um fariseu fala assim, ele se importa talvez só com o nosso dinheiro, só com o dízimo e tal, né? Como se Deus realmente precisasse de algum dinheiro humano aqui. Mas tem um conselho bíblico? Na Bíblia a gente encontra instruções para as questões financeiras, você?
Com certeza, Cris. A Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento e de conselhos para nós, né? Em várias áreas da nossa vida. E na área financeira, eu escolhi um texto bíblico aqui para a gente, quem sabe, refletir e tirar uma lição. Ok, mas tem diversos outros. Mas hoje eu trouxe um texto bíblico que está em Mateus, no capítulo 14, e que fala do contexto ali quando Jesus, os discípulos estavam pescando ali no barco, e Jesus, ele se aproxima e os discípulos até acham que Jesus é um fantasma ali. É nesse contexto dessa história aqui, do capítulo 14 de Mateus. E lá no versículo 30... No versículo 30, é isso mesmo, ok? Diz assim, ó, ali quando Pedro pede para andar sobre as águas. Jesus estava ali sobre as águas, Pedro estava dentro do barco e Pedro pede para andar sobre as águas com Jesus ali, né? E ele diz assim no versículo 29, Pedro, Jesus falando, vem! E Pedro descendo do barco andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Só que no versículo 30, Pedro, reparando, porém, na força do vento, ele teve medo, Pedro teve medo, e ele começou a submergir e gritou, salva-me, Senhor. Versículo 31 diz assim, ó, e prontamente Jesus estendeu a sua mão e salvou Pedro. O que esse texto me ensina? Eu preciso reconhecer a minha situação. E aqui nós tivemos a oportunidade de ver vários ouvintes reconhecendo a sua situação, olhando para os copinhos ali, vendo, chegando ao ponto de refletir, realmente eu preciso de uma mudança, eu preciso dar uma guinada. E aqui nesse momento, nessa história, nesse relato bíblico, eu enxergo Pedro reconhecendo a situação, o quê? Que ele estava afundando e ele precisou de ajuda, e ele precisou estender a mão e Jesus prontamente, no versículo aqui 31 diz, Jesus prontamente estendeu a mão e salvou a Pedro. Não estou dizendo aqui que Jesus, de uma forma aqui, igual um gênio da lâmpada, sem você fazer nada, você vai sair da situação que você está. Você precisa dar um passo, você precisa tomar algumas atitudes e certamente Jesus, o nosso mestre, prontamente está aqui para lhe ajudar a sair dessa situação, para que você, assim como Pedro, pare de submergir, pare de afundar e venha para a superfície para viver novidade de vida. Viu, Cris?
Que bênção! E tem gente falando aqui, ó, minhas finanças estão nas mãos do Senhor, o meu sócio. E colocou que também, inclusive, temos outra ajuda aqui, o nosso consultor financeiro também gosta muito do pastor Toninho Tostes.
Verdade, ele apresenta o Saldo Extra na TV, né?
Na TV, que bênção. Inclusive, tem mais um comentário aqui, ó. A Ruth, estou economizando bem nesse tempo. Não sou aposentada. Recebi o auxílio do governo, doei para quem estava desempregado. E Deus é bom, viu? Eu tenho 67 anos, o meu marido é aposentado, graças a Deus, a Ruth. Olha a atitude da Ruth, olhando o próximo também, não está apregoada, não está no DNA dela, só aquela questão toda do consumismo, fez uma doação agora.
Nós temos realmente essa responsabilidade também. Se de alguma forma nós temos a oportunidade de ajudar alguém, não devemos perder a oportunidade, Cris.
Olha só, falando em ajudar, a gente prometeu um presente.
Verdade.
Olha que presentão que está aqui na minha mão. Saldo Mais é um guia prático. O que você acha desse guia aqui, Valcir?
É maravilhoso, Cris. Certamente as pessoas, e é de graça, né? As pessoas vão ter oportunidade ali de receber algumas dicas que foram mencionadas aqui e outras mais para colocar em prática ali no seu orçamento familiar.
Maravilha. Então, para você pedir, é totalmente de graça. 0 operadora 12 21 27 3121. Agora, se você já está com os dados na mão aí, tá com Wi-Fi, não quer gastar, manda um WhatsApp que a gente liga para você. Imagina, ó, a gente vai ligar para você ganhar um presente. Essa revista aqui, ó, olha que lindona, Saldo Mais, um guia prático. Manda o seu Zap Zap aí, como você fala, né, para o 12 98 100 14 25. 12 98 100 14 25. Você não paga nem a postagem, tá? Até o correio, a Novo Tempo vai pagar. E ela tem um cheirinho, ó, do Anjos da Esperança. Esse projeto que há 14 anos tem levado a esperança. Sou um anjo, sou um Novo Tempo. E uma outra questão que a gente queria também fazer juntinho com você é orar pelas suas questões financeiras, para você também saber o que é pão. Às vezes, como o Valcir muitas vezes fala aqui, né? A gente reclama, chega para Deus aí, olha, Deus, eu estou com essas dívidas. Quem sabe a gente possa orar para ajudar a gastar, para abrir essa mente, se preparar para a próxima crise e estar sempre como Pedro lá, reconhecendo, eu preciso de ajuda e de transformação. E a primeira questão, o Valcir vai fazer com a gente agora. Vamos reconhecer diante do Pai a necessidade que temos também na questão financeira.
Verdade, vamos orar?
Vamos orar.
Assim como nós estamos, vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Obrigado pela Bíblia, pela palavra de Deus, que tanto nos ensina. E obrigado por alguns conselhos que aqui podemos compartilhar, estudar, ouvir também algumas experiências de pessoas. Que o Senhor coloque a sua mão poderosa sobre cada família que aqui se achegou, ouviu e está interessada em realizar uma mudança e também melhorar o seu orçamento familiar. Abençoe a todos nós, abençoe aos ouvintes da Rádio Novo Tempo, a todos que estão nesse momento aqui ligados e ouvindo esses conselhos, que o Senhor dê sabedoria e condições de colocar em prática. Pedimos tudo isso em nome e por amor de Jesus. Amém.
Amém. Valcírio, muito obrigado pela participação. Eu tenho certeza que o pessoal de casa ficou com gostinho de quero mais.
Volta aqui, será um prazer.
A Erika vai ter que fazer umas pautas financeiras para cada momento. Agora a gente fez de forma geral, mas olha, o Valcírio volta. E toda segunda-feira, às 9 da manhã, tem Saldo Extra aqui na Rádio Novo Tempo. E está guardadinho lá no nosso podcast, novotempo.com/rádio. É tanto endereço, mas decorei. novotempo.com/rádio. Valcírio, até a próxima.
Um abraço, Cris. Tchau, tchau.
Muito bem, esse foi o Falando Nisso. Até a próxima.
Falando nisso.